Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberto a 63ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Fará a leitura da Bíblia o vereador João Alcei. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 a 15. Paulo e os falsos apóstolos. O que eu estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos, se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo com um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores deles se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas ao fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Bom dia, que Deus abençoe a nossa Câmara dos Vereadores e a nossa cidade. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Ato de promulgação da emenda à lei orgânica do município. Solicito o secretário, hoje nosso vice-presidente Padovan, que faça a leitura da emenda.
Senhor presidente, bom dia. Novos colegas vereadores, bom dia. Ato de promulgação de emenda à lei orgânica do município, conforme o parágrafo 6º do artigo 125 do Regimento Interno. Emenda à Lei Orgânica número 32, de 2 de outubro de 2025, que dá nova redação ao inciso 11 do artigo 66 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município. Emenda à Lei Orgânica do município número 32, de 2 de outubro de 2025, da nova redação ao inciso 11 do artigo 66 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município. A mesa diretora da Câmara Municipal de Uruguaiana faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a mesa, nos termos do caput do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do município. Artigo 1º. Da nova redação do inciso 11 do artigo 66 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 66, 11. Fixar até 30 dias antes do pleito eleitoral os subsídios do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e secretários municipais. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica do município entra em vigor na data de sua publicação. Sala Ramon Barbate Filho, em 2 de outubro de 2025. Vereador José Alves Gonçalves, presidente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária. Vereador Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário. E vereadora Estela Luzardo Alves, terceira secretária. Lido a emenda. Convidamos, então, todos os vereadores a assinar o ato de promulgação da emenda à lei orgânica do município, conforme o artigo 6º do artigo 125 do Regimento Interno.
Passamos à ordem do dia. Solicito o secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Vamos então à leitura dos requerimentos. Números 1347 e 1348, vereadora Márcia Fumagalli, manutenção da rede elétrica e substituição de lâmpada na Capo Quevedo, roçagem e limpeza no entorno da COBEC. Requerimentos 1349, 1351, 1353 e 1356. Vereador Esperando do Plante, manutenção de pavimento e retirada de lixo na rua Padre Anchieta. Substituição e manutenção de iluminação pública, conforme locais indicados. Operação tapa-buraco, conforme locais indicados. Retirada do lixo remanescente da última enchente na rua Marechal Floriano. Atendimento às crianças que não conseguem vaga no agendamento de consultas com a psiquiatra infantil do município. Informações sobre agendamento de consultas com o psiquiatra infantil do município. Organização e execução do programa de EAD promovido pelo Executivo Municipal. Requerimento 1357 e 1358, vereador Lilian Cucci, encascalhamento e patrulhamento na rua 4 do bairro Ipiranga, manutenção da iluminação pública no bairro Cristal. Requerimento 1361 e 1362, Bispo Padovan, encascalhamento e reparo na rua Telmo Bastos, remoção de fios caídos na rua Urbano Vilela. Requerimento 1363, vereador Egito Carvalho, requer patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Requerimento 1364, vereador Egito Carvalho, requer limpeza de bueiros e valas conforme locais indicados. Vereador Egito Carvalho, requerimento 1365, requer substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Requerimento 1367, vereador Mano Gás, requer encascalhamento e patrulhamento com revitalização e desobstrução de valas conforme locais indicados. Ainda dando sequência aos requerimentos, senhor presidente, requerimento 1352, vereador Luiz Fernando Bryant, requer Altenit para regularização da iluminação dos trechos da BR-472 do trevo de saída para Barra do Guaraí até a Unipampa. Requerimento 1359, vereador Luiz Fernando Bryant, requer informações da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde acerca da situação do Hospital Santa Casa de Uruguaiana sob intervenção municipal. Requerimento 1360, vereador Luiz Fernando Bryant, requer a Comissão de Serviços Municipais diligências sobre a contratação da empresa Instituto de Estratégias para a Saúde e Assistência IESA e da situação do atual corpo de...
Eu gostaria só...
Vereador Luiz Fernando, comentário do requerimento.
Não é nem comentar, eu só preciso fazer uma correção ali, que a empresa não é IESA, tá? Foi nos passada uma informação incorreta, né? A gente foi fazer uma fiscalização e recebemos uma informação inverídica. Eu gostaria que corrigisse ali, é SEF Médicos e Associados Limitada.
O senhor fará a correção através do requerimento?
Isso.
Muito bem, dando sequência à leitura dos requerimentos, senhor presidente. Requerimento 1359. Vereador Fernando Bryant requer informações sobre a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde acerca da situação do Hospital Santa Casa de Uruguaiana sob intervenção municipal. Requerimento 1360. Vereador Luiz Fernando Bryant requer à Comissão de Serviços Municipais diligência sobre a contratação de empresas Instituto de Estratégias para a Saúde e Assistência IESA e da situação atual do Corpo Clínico da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, em especial as áreas do pronto atendimento e emergência. Requerimento 1366, vereadora Manuela Couto requer a BRK Ambiental, o conserto de cano de esgoto na rua Timbaúva. Lidos os requerimentos, senhor presidente.
Consulte os colegas vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, presidente.
Vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Vereador Juca, colegas vereadores, pessoal que acompanha através da rede social, o plenário, que se encontra neste momento. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal a pedido... da senhora Vanessa. Vanessa é moradora ali do bairro Ipiranga, da rua Urbano Vilela. Lembrando que é um pedido de patrulhamento e cascalhamento daquela via, que é a única via que dá acesso ali ao CRAS do bairro Ipiranga, que está intransitável. Está intransitável ali. As pessoas que moram naquela rua não estão praticamente não conseguindo sair de casa mais, por conta... dos buracos. Então esse pedido de requerimento, até inclusive falei que ia reiterar esse pedido para a Vanessa, que me ligou pela parte da manhã, mandando as fotos do local, e pedisse que ela acompanhasse que nós ia fazer esse pedido hoje em requerimento verbal aqui no Parlamento, para que chegue até a Secretaria de Obras, que possa realizar ali o patrulhamento e cascalhamento da rua Urbano Vilela, que liga a Setembro de Carvalho, ao CRAS da Rui Ramos ali. Obrigado, presidente.
Vereador Luiz Fernando.
Requeiro tribuna livre para o senhor Vinícius Mota Sabatini, conforme sugestão do presidente dessa casa, em abrir espaço para um representante popular para explanar sobre o pedido de CPI para a próxima sessão.
Com a palavra, vereador Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Venho solicitar, indicar ao Poder Executivo Municipal que solicite à mesa diretora da Câmara de Vereadores a definição de cronograma de repasses financeiros à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, visando assegurar a regularidade do pagamento de novas equipes médicas e aqueles que têm crédito, que a entidade ainda deve. A vereadora Estela Luzardo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica ao Poder Executivo Municipal que encaminhe solicitação à mesa diretora da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, para que seja estabelecido o cronograma de repasses financeiros à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, contemplando os próximos meses, a fim de assegurar o funcionamento de áreas essenciais do hospital e a regularidade do pagamento de equipes médicas contratadas. Justificativa. A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana passa por processo de reorganização administrativa, com a substituição de equipes médicas do pronto-socorro e outros do pronto-socorro, que até o momento a gente sabe, para que não ocorram novas paralisações no atendimento à população. É fundamental garantir previsibilidade financeira e fluxo regular de recursos. O cronograma de repasses previamente definidos permitirá à instituição planejar suas despesas, honrar compromissos com a nova equipe médica e manter a continuidade dos serviços hospitalares essenciais à comunidade, especialmente no setor de urgência e emergência. Uruguaiana, 2 de outubro de 2025, Estela Luzardo Alves. Obrigada, presidente.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cuti.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, ao público presente. Solicito cascalhamento e patrulhamento na travessa Eleutério Flores, próximo ao número 137, entre Gregório e Prado Lima, porque também está umas crateras e a gente sabe que, na verdade, várias ruas estão assim, e espero que agora logo se resolva tudo com a chegada de novos maquinários, que com certeza vai chegar, mas eu peço esse requerimento, senhor presidente.
Senhor presidente, só gostaria de fazer um questionamento ao vereador Luiz Fernando sobre o seu requerimento verbal. A sua solicitação de participação em tribuna livre é específica para esse senhor citado? E se for, quem é o senhor? Assim, mais em subsídios, né? Já que teremos que decidir no voto aqui pela aprovação ou não.
Ele foi escolhido pelo grupo que estava aqui e foi nos indicado, né? O grupo de pessoas que estavam presentes, né? Aí tinha uma senhora que até se exaltou, né, que tinha um familiar, e como ela, na terça-feira, ela seria ela. E na terça-feira ela saiu pelo GERCOM a consulta do sobrinho dela, então ela não vai se fazer presente. E os demais que estavam presentes aqui da população se juntaram e apontaram o senhor Vinícius. Ele é médico veterinário, então acredito que seja uma pessoa que manterá um nível na fala, até para não haver algum embate mais. Assim, entendeu? Então acho que é uma pessoa bem credenciada para fazer o uso da palavra. Ele foi escolhido pelas pessoas que estavam aqui no plenário. E aí o presidente tinha sugerido que a Sueli fizesse a sua fala.
Formalização da fala.
Isso, né? E aí, então, como ela não vai poder fazer presença, foi escolhido dentre os demais que seria o senhor Vinícius.
Até para informar os colegas vereadores, essa casa tem um regimento. E a formalização sempre tem que ser feita, se não pelo vereador na solicitação do uso da palavra, é uma casa do povo. Mas nós temos um regimento a ser cumprido, nós temos uma pauta de trabalhos, então tem que ser formalizado. Qualquer cidadão tem o direito, desde que o vereador formalize a utilização da palavra e colocar para apreciação de todos os demais colegas vereadores. Quando fala da dona Sueli, a gente simplesmente comunicou a ela que não estaremos direito de qualquer cidadão da nossa cidade de falar, mas sim que formalizasse através de um documento o que seria falado, qual é o assunto a ser tratado, que é o direito de todo cidadão. E também quanto à questão da participação, vereador Fernando, que o senhor solicita na próxima reunião, a gente vai verificar a situação de nós temos sempre a tribuna livre, mas tenha certeza disso. Se assim aprovada pelo plenário, pelos colegas vereadores, a gente vai buscar a contemplação se dá data assim que for disponibilizado.
Fica sujeita à agenda, né, da tribuna livre.
Perfeito. A vereadora Estela Luzardo quer fazer requerimento.
Não, só então comentar, não. Eu já fiz o meu requerimento.
Então, na hora das comunicações, coloque em votação os requerimentos. Os que concordem, permaneçam.
Vereadora, nós temos requerimento verbal, contribuição na hora do período das comunicações. Até porque não é discussão, é um requerimento normal. Solicito aos colegas vereadores a votação dos requerimentos. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. Os requerimentos todos estão aprovados. Consulto, senhores vereadores, solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Pois bem, senhor presidente, vamos às indicações ao executivo. Indicação 406, vereadora Márcia Fumagalli indica instalação de proteções físicas nas luminárias localizadas no entorno do CIEP. Indicação 407, vereadora Márcia Fumagalli indica instalação de placa de embarque e desembarque na rua 7 de setembro. Indicação 408, vereadora Lirancuti indica responsabilização e a recomposição asfáltica na rua 13 de maio. Indicação 409 a 410, vereador Padovan indica instalação de rede elétrica e de placa indicativa de redução de velocidade na rua Félix Grivô. Lidas as indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias, das moções.
Muito bem. Moções 268, bancada progressista, moção de congratulação e louvor à Escola de Samba, Aliança do Samba, pelos 16 anos de história. Moção 629, bancada progressista, moção de congratulação e louvor aos organizadores do 6º Encontro de Carros Antigos de Uruguaiana. Moção 270, bancada progressista, moção de congratulação e louvor à Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, CTU, pelo primeiro parceiro Farroupilha, alusivo aos 32 anos da entidade. Moção 271, vereadores Fernando Bright, moção de congratulação e louvor ao servidor Isaías Goulart Soares, motorista da CASE de Uruguaiana, pelo primeiro lugar conquistado no ranking estadual de promoção entre servidores públicos e pelos 28 anos de dedicação exemplar ao serviço público. Moção 272, vereador Mano Gás, moção de congratulação e louvor pelo aniversário de 16 anos da Igreja Evangélica Restaurando Vidas. Moção 273, vereador Mano Gás, moção de congratulação e louvor aos 40 anos da Igreja Avivamento Bíblico em nosso município. Já apresentamos então a...
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Nós temos aqui matérias do expediente, serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei 161/2025, vereador Celso Duarte, declara de utilidade pública municipal a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais e da Outras Providências. Projeto de lei 162/2025, Poder Executivo, inclui programa e ações do Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2025, e que tratam, respectivamente, das leis 5.299, de 2021, e 5.777, de 2024. Projeto de Lei 163/2025, Poder Executivo de Autoria e Abertura de Crédito Nacional Especial no Orçamento Vigente no valor de R$ 884.743,47. Lidas as matérias de expediente, senhor presidente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 684, encaminhada a resposta ao requerimento de número 1107, vereadora Manuela.
Correspondências recebidas de diversos.
Correspondências expedidas de diversos. E-mail número 40, comandante-geral da Brigada Militar, encaminha resposta aos requerimentos de números 11196 e 11197, vereador Paulo Clenubing. E-mail número 41, RGE, encaminha resposta ao ofício 104/2025, CSMSE.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 752 a 773, 2025, DIV.
Correspondências expedidas do Executivo.
Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 1509-1632-2025, autógrafos 106 a 111, decretos legislativos 180 a 181.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador Luiz Fernando.
Eu quero me manifestar a respeito desse requerimento que encaminhei à Comissão de Serviços Municipais para que a gente tenha uma verdadeira clareza e transparência na contratação da nova empresa, prestadora de serviço no pronto-socorro. E quero lamentar o fato de nós termos nos encaminhado até lá para fazer uma fiscalização in loco e termos sido passado uma informação incorreta, eu não sei se de mal intenção, ou o médico não sabe onde trabalha, não sabe quem o contrata, não sabe quem o paga. Então, tudo que começa mal, a gente sabe como é que termina. Enfim, eu vou corrigir aqui no requerimento, né, como já pedi, e vou falar o nome da empresa correta. Tá? Foi no passado que era a IESA, não é. É a SEF Médicos e Associados Limitada. A gente teve a informação via Simers. Eles conseguiram, até que um dia, nem eles tinham acesso ao nome da empresa, para ver a seriedade que está sendo levada essa situação. Então, eu fiz alguns pedidos, né? Vou ler na íntegra. O vereador Luiz Fernando vem respeitosamente, com base no preceito do artigo 146 do Regimento Interno da Casa Legislativa, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que seja enviada correspondência ao presidente da Comissão de Serviços Municipais em atenção às demandas da comunidade sobre a regularização da prestação dos serviços médicos hospitalares, especialmente nas áreas de pronto atendimento e emergência, por meio de solicitar esclarecimentos acerca da contratação da empresa terceirizada e da situação do atual corpo clínico dessa instituição. A presente solicitação encontra amparo nas disposições da Lei 8.080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que prevê a necessidade de qualificação dos prestadores de serviço e a observância das normas técnicas e éticas para atuação no SUS. Na responsabilidade legal e ética do diretor técnico, previsto no artigo 18 da resolução do CFM, número 2147 de 2016, pela regularidade dos serviços e cumprimento das normas éticas no âmbito da instituição. Na obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Regional de Medicina, CRM, acerca da admissão de médicos e eventuais irregularidades conforme resolução do órgão. Resolução 2217-18, artigos 48, 56 e 57. E, sobretudo, no relevante interesse público envolvido na adequada prestação dos serviços médicos hospitalares. Diante disso, solicito que a Santa Casa encaminhe por escrito os seguintes esclarecimentos. Contratação da empresa. Informar de forma detalhada como se deu o processo de contratação da empresa e SEF Médicos e Associado, indicando modalidade utilizada, se foi dispensa, inexigibilidade ou se houve algum tipo de certame. Data da contratação e fundamento legal. Encaminhar cópia integral do contrato firmado com a empresa, inclusive eventuais aditivos. Escala de profissionais. Encaminhar cópia das escalas médicas atualizadas, contendo nomes completos, número de CRM e especialidade dos profissionais escalados pela empresa para atuar na Santa Casa. Informar se todos os profissionais possuem registro no CRM do Rio Grande do Sul e habilitação legal para atuação em pronto-socorro e demais áreas críticas. Origem dos médicos e relação contratual. Esclarecer a origem dos médicos vinculados à empresa, estado, município e instituição de origem. Informar a natureza jurídica da relação entre a empresa e tais profissionais. Explicar como será formalizada a relação entre a Santa Casa e a empresa contratada e seus médicos, inclusive quanto a responsabilidades éticas, civis e técnicas. Ressalta-se que tais informações são fundamentais para garantir a transparência, a legalidade e a qualidade dos serviços médicos prestados à população de Uruguaiana. assegurando a observância da legislação vigente e das normas éticas estabelecidas pelo Conselho de Medicina. Certo da costumeira atenção de Vossa Senhoria, renovo protestos de elevada estimação. Então, agora, por meio desta casa, por meio da Comissão de Serviços Municipais, nós vamos ter a transparência que há dias nós vemos buscando junto à Santa Casa e não se tem, e muito menos se tem junto ao Poder Executivo. Então, presidente Egídio de Carvalho, já está protocolado e entendo, como sempre, do seu empenho para que a gente consiga. Só faço um pedido que a gente fez lá, que foi cumprido na última semana, a visita à oncologia, que levou um tempo excessivo. Nós precisamos ter mais celeridade, né, para que a comissão atue da melhor forma possível, com celeridade, a transparência, a responsabilidade nós sabemos que temos. Então, só que a casa encaminhe o mais rápido possível em regime de urgência urgentíssima. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, presidente. Caros colegas, parabenizo o vereador Luiz Fernando Bright pela requisição, pelo envio desse ofício, muito bem embasado, porque nós estamos tratando aqui de um hospital, o único hospital da cidade e, entre aspas, referência no município, que nós estamos perdendo a referência, só tem no título referência. Porque quando chegam os pacientes em determinados lugares para se tratar, diz que aqui é a referência e não são atendidos. Bueno, dito isso, vereador Luiz Fernando, caros colegas, essa informação o hospital tem que dar para hoje. Né? Porque se tem planejamento, tem organização, tem que estar pronto. Então, eu vou me somar ao seu ofício, vamos, se o senhor me permite, logicamente, e vamos dar um prazo para que a gestão nos apresente, né, questões de horas, essas solicitações. Estava junto com o senhor naquela madrugada, onde o médico afirmou que ele estava sob o comando da empresa, eu não sei se é um vínculo, CLT ou não, com a empresa essa IESA, né, nos falou claramente, estávamos com mais duas pessoas, e sai uma notícia ontem, através da imprensa, que é outra empresa. Né, é outra empresa, então ele é empregado em duas empresas e não estava sabendo qual era a empresa que estava contratada pela Santa Casa. A grade da escala de outubro já estava pronta pelo antigo responsável técnico do hospital. Nós temos aqui. Nós precisamos saber qual é a grade das escalas dos prontos-socorros, vereadora Lilian. Na linha amarela, na linha vermelha e na pediatria. A pediatria, há um mês e um dia, está fechada. É inadmissível com uma cidade do nosso tamanho, que não tenha previsibilidade e recurso para pagar os seus médicos, os funcionários. Isso é básico, isso é previsível. Presidente, nós temos, o senhor ontem me chegou a informação que eu solicitei no dia 22 de setembro sobre o fluxo das contas bancárias da Casa Legislativa. E ela é robusta. Poderiam ter, se o executivo, como gestor, como responsável e interventor, entre aspas, da Santa Casa, ou requerente, deveria ter essa previsibilidade. Então, essa indicação que eu fiz, presidente, é muito séria, é muito importante, porque nós vamos estar, aqui a Casa Legislativa vai estar garantindo o básico, que são os salários daqueles que cuidam e salvam vidas. Então, era essa minha manifestação que tenho a fazer. não vou me prolongar mais. Quero deixar também claro para todos os meus colegas que isso não é palanque eleitoreiro. Não é para tirar para a torcida. É porque é séria a situação. O pronto-socorro não pode ser um depósito de crianças por falta da pediatria estar aberta. Por falta de insumos. Onde os médicos têm que tirar do próprio bolso para comprar insumos, para pagar máscara para uma criança respirar. Isso é inadmissível. Tem que tubar uma criança por não ter equipamento. Isso é gravíssimo. E as sequelas que ficam essas crianças? Nós temos a responsabilidade, junto com o executivo, dessas vidas, dessas famílias que estão sofrendo. Essas crianças que estão indo embora da cidade, como é que essas mães, os tutores dessas crianças, vão se deslocar para outras cidades? Quem é que paga o hotel, alimentação para essas famílias? Essas famílias são pobres. Todas elas. Nós temos essa responsabilidade. Também junto com o prefeito. Obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Parabenizo o requerimento do vereador Bright, a fala da vereadora Estela. Isso que é bonito. Isto que é ética. Assim que tem que ser trabalhar. Não ir para grupos de WhatsApp instigar a população contra os seus colegas vereadores. Parabenizo. Muito bem, vereadora Estela. É assim que tem que ser feito. A coisa bem certa. Isto é ética. Não é ética ir para esses grupos de WhatsApp e estar instigando contra os seus colegas que estão aqui. Então, parabéns. Isso está muito bem feito, está certo. É uma fiscalização de todos os vereadores. E feliz também, presidente, porque foi destinado o valor, que todos, eu acredito, que concordem, para o pagamento lá da pediatria, que com certeza logo vai estar aberto. Acredito que... Eu estou falando, eu lhe escutei, agora você vai ter que me escutar. Só um minutinho. Depois... Tá? Eu acredito que logo vai estar reestruturada e eu fico muito feliz porque eu tenho netos, eu tenho filhos e eu um dia posso também precisar, como já precisei da Santa Casa. E eu sei que todos aqui dentro, nenhum torce para que a Santa Casa feche. Pelo contrário. Mas é isso que é bonito. Trabalhar assim, com ética e responsabilidade. Bom dia.
Vereadora Lilian, vereadora Estela Luzardo, com o período de liderança de bancada.
Muito bem, vereadora. Não, eu não quis ofender a senhora, nunca quis ofender e jamais faria isso. Né? Agora, a ética e a transparência, é nosso papel exigir, né, dos serviços públicos prestados à comunidade. Então, em grupos de WhatsApp, instigar contra a senhora, contra qualquer outro colega, talvez, né, se fiz, gostaria de saber quando fiz, em que momento fiz. Né? Muito pelo contrário, incitar e chamar para embate venal, briga, nunca foi o meu estilo. Agora, que nós temos que alertar a população para que cobre dos seus vereadores, dos seus representantes, aquilo que é certo e o que não está transparente, é lógico que tem que ser cobrado. Porque se na conversa, nas solicitações, quando eu requeiro informações e eu sou voto vencido, eu tenho que pedir apoio à população. E eu vou fazer. E não é pessoal contra a senhora, não é pessoal. Eu sei que a senhora é base do governo. E que a senhora tem, por ética, né, respeitar o que o governo, as pautas do governo, e a forma que o governo trabalha, a senhora tem que respeitar, não vai contrapor. Né? Isso é uma questão de independência. Né? Isso é uma questão de independência. Eu era base do governo e sempre cobrei. Né? Eu vejo o ofício do vereador... talvez um pouco diferente da sua ótica, né? Mas eu respeito a senhora, sempre respeitei. A senhora é uma pessoa que trabalha muito, mas quem sabe os seus conceitos, né, sejam diferentes dos meus, e são, pelo visto. Tá? Muito obrigada, era o que eu tinha para dizer, presidente, e vamos esperar que, quem sabe, todos nós se somem às nossas indicações. Né? É muito bom. Né? Ótimo, não, eu não estou dizendo que não. Vamos somar-se às nossas indicações. É, inclusive, vereador, vamos aqui, deixa eu só terminar, vereador. É, a gente pode, né, ofertar para que todos assinem essa indicação. E todos, daqui de tarde, às 16h, a gente protocole lá e dê o prazo de até amanhã de manhã nos entregarem essas solicitações. Muito obrigada.
Obrigado, vereadores. O requerimento verbal, que fique claro, regimental, proposto pelo vereador Luiz Fernando, foi encaminhado à nossa Comissão de Serviços Municipais. E os vereadores têm que atentar para os trâmites dentro dessa casa, e eu acredito que muito bem falado pelo autor do requerimento, e já aprovado, né, vereador Luiz Fernando, pedir serenidade ao vereador Egídio Carvalho na questão desses... É importante todos estar de parte dessa documentação. E eu pediria às colegas vereadores, a gente vai aguardar um pouquinho, pessoal.
Eu passo o tempo de bancada, de liderança de bancada.
Encerro a minha fala e passo o tempo de liderança de bancada, vereador Luiz Fernando.
Presidente, nós viemos num período acalorado da Câmara de Vereadores. E eu acho que a gente tem que ponderar, inclusive eu, se às vezes, mas é do meu, como é que eu posso dizer, da minha personalidade ser assim. Então, quando eu pedi e encaminhei à comissão, é para que não haja um voo solo, vamos dizer assim, para que todos os vereadores tenham a oportunidade de se envolver. E quando diz assim, ah, vai para a comissão tem 5 vereadores, mas nada impede que os demais participem também. E vão lá. E eu acho que é importante que todos se somem. É, porque as informações são desencontradas, se tem pouca informação. E eu acho que esse é um momento com esse requerimento, ele está bem claro, bem objetivo. Então, eu acredito que seja a hora de nós, como a vereadora Lilian, até para nós realinhar a caminhada, assim, que eu sei que não está muito fácil a convivência, e é o momento da gente trabalhar junto, então. Está aí o requerimento, foi para a comissão, e todo aquele vereador que se sentir à vontade de participar e que não esteja fazendo parte da comissão, mas que vá junto. Né? Tá, o requerimento está para todos trabalharem juntos.
Perfeito. E voltando à palavra como presidente da casa, e a gente vai divergir, a gente sempre vai debater, é importante não fugindo do princípio do respeito e nem no sistema de determinação. Acho que essa casa tem que divergir, tem que colocar em votações, sim, todos debatendo se aprovar ou não, mas que fique claro, e nós não podemos ter um cronograma de atividades de orçamentária que faça a casa destinar recurso mensal. Isso não existe. Existe essa casa, nós temos nosso orçamento da casa, nós fizemos a antecipação do duodécimo em situações extremas, e isso é conhecer o orçamento. O orçamento é disponível para todos os colegas vereadores, o ordenador de despesa é o presidente. Ele é responsabilizado, e a gente faz assim, e essa devolução que foi feita ontem, os colegas, todos os vereadores já estavam cientes disso, e foi num momento emergencial, e a gente conversou com o prefeito municipal, já da destinação desse recurso, e a gente vai acompanhar, sim, para que retorne o serviço. E, pessoal, seria um respeito aos colegas vereadores, não havendo mais quem queira usar a palavra, que não respeita a fala do presidente, assim eu cobro em tribuna, eu encerro a nossa sessão. Declaro encerrada a 63ª reunião ordinária desse ano de 2023 e que o respeito permaneça na casa, caso contrário, não está acontecendo. Bom dia a todos.